Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
O programa Ambiente é o Meio de hoje vai conversar com o professor Léo Weller. Léo Weller é pesquisador da Fiocruz em Minas, Belo Horizonte, e professor colaborador da Universidade Federal de Minas Gerais. E também ele é relator especial para o direito humano à água e esgotamento sanitário das Nações Unidas. Léo, muito obrigado por conversar conosco. Estamos aqui, o professor Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira. E para iniciar a nossa prosa, gostaríamos que você contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional.
Primeiramente, um grande prazer estar aí conversando com o Marcelo e o Marcelino. Eu tenho uma formação em engenharia civil e sempre me interessei pelos temas do saneamento básico, né? Desde a graduação, e fui me especializando sobre diversos aspectos nesse tema. Então, eu trabalhei inicialmente muito com uma perspectiva mais tecnológica, mais voltada para os assuntos da engenharia, mas assim que eu iniciei minha formação acadêmica, na pós-graduação, eu fui me interessando pela relação entre saneamento e saúde pública, e em seguida saneamento e políticas públicas. E hoje eu tenho trabalhado com um misto entre a relação saúde e saneamento e as políticas públicas de saneamento, mais recentemente com um olhar do direito humano ao acesso à água e ao esgotamento sanitário. Bom, muito brevemente, essa foi a trajetória até aqui, de uns 40 anos, mais ou menos.
E eu posso adiantar que o Léo Weller é uma pessoa muito respeitada no Brasil e internacionalmente. Léo, conte para nós um pouquinho a respeito desse seu trabalho, desse seu desafio junto às Nações Unidas. O que faz um relator especial para o direito humano à água e esgotamento sanitário das Nações Unidas?
Esse é um cargo que tem um mandato atribuído pelo Conselho de Direitos Humanos. O Conselho de Direitos Humanos criou, há muitos anos atrás, o que se chama de procedimentos especiais para tratar dos direitos humanos, que é composto por especialistas independentes. Então, são especialistas que não têm uma vinculação formal com a ONU ou o Conselho de Direitos Humanos, não recebe salário, por exemplo, um trabalho voluntário. E esses procedimentos especiais abrangem diferentes temas dos direitos humanos, né? No meu caso específico, o direito à água e o esgotamento sanitário. Esse relator especial, né, nós, relatores especiais, temos a obrigação de apresentar relatórios temáticos para a Assembleia Geral e para o Conselho de Direitos Humanos, né, um relatório anual para cada instância dessa, realizar missões a países para identificar situações de cumprimento e de violação dos direitos humanos. A estimativa é de 2 missões anuais. E atender a denúncias, fazer comunicados, dialogar com a imprensa, denunciando situações de violação dos direitos humanos. Além de, obviamente, várias outras atividades, engajamento com a sociedade civil, participação em eventos que tratam do tema, disseminação do conceito. Então é um trabalho bastante movimentado, né?
Bom desafio, né, Léo?
Exatamente.
Léo, talvez a primeira pergunta que caiba, né, que os nossos ouvintes possam estar se fazendo, é: em que consiste o direito humano à água?
Tá, uma boa pergunta, porque embora essa definição tenha sido bastante consolidada a partir de 2010, né, ela ainda não chega efetivamente a quem mais interessa, que é a população, mas também aos responsáveis pela prestação de serviço. Então, em 2010, a Assembleia Geral da ONU e o Conselho de Direitos Humanos aprovaram resoluções que reconhecem o direito humano à água e ao esgotamento sanitário, né? Foram resoluções apoiadas por muitos países, o Brasil mesmo teve um papel destacado nisso daí. A compreensão do que significam esses direitos é uma compreensão em evolução, né? Os direitos humanos têm a característica de serem muito dinâmicos e sujeitos a interpretação de cada época, mas tem sido considerado como o direito à água, né, o direito de as pessoas terem acesso a uma água com disponibilidade contínua, com acessibilidade física, financeiramente acessível, segura e aceitável. E o direito humano ao esgotamento sanitário também, os serviços devem estar disponíveis, devem estar acessíveis fisicamente, devem estar acessíveis financeiramente, devem ser seguros e as soluções devem ser culturalmente aceitáveis. Para o direito ao esgotamento sanitário também são considerados os conteúdos da privacidade, da dignidade, que tem um grande impacto na discussão de igualdade de gênero, né? Além disso, sempre se tratam esses direitos humanos à luz dos grandes princípios dos conceitos dos direitos humanos. Então, um princípio muito central é o da não discriminação, né? Então, os serviços devem ser fornecidos às populações sem discriminar nenhum grupo populacional, as pessoas pela sua característica étnica, cultural, de gênero, socioeconômica, entre outras, não devem ser discriminadas do acesso aos serviços, né? Além de outros princípios importantes dos direitos humanos, um é o do cumprimento progressivo dos direitos, o direito à informação, o direito à participação, são parte dos direitos do marco geral dos direitos humanos. Então, quando nós avaliamos uma situação de cumprimento ou não dos direitos humanos, eu procuro associar esses conteúdos, né, que são essas características de prestação dos serviços, com esses princípios, né? Então, eu poderia dar vários exemplos aqui. Um deles, quando uma família é desconectada do seu acesso a um serviço coletivo porque não pagou a conta, e esse não pagamento se deve a uma incapacidade financeira, né, isso tem sido considerado uma violação do direito humano dessa família ao acesso à água, né. Outro exemplo, eu não vou me estender muito, né, mas quando a gente observa em um país uma clara exclusão de uma parte da população, no Brasil isso acontece, né, quando a gente estratifica, desagrega, né, as nossas estatísticas, segundo algumas variáveis nós vamos notar isso, então a população rural tem um atendimento muito inferior à da urbana, a periferia das grandes cidades inferior à da população convencionalmente, que vive na área urbanizada, quem é menos alfabetizado, quem tem menor renda tem menor acesso dos que tem maior. Então isso mostra um padrão de discriminação justamente para aquelas faixas mais vulneráveis e mais desassistidas da população, o que sinaliza para um padrão de descumprimento do direito humano.
Léo, você tocou no Brasil. O Brasil é caracterizado, dentre outras coisas, por uma péssima distribuição de renda, né? Os resultados que a gente chama de renda econômica são muito mal distribuídos, bastante concentrados. Experimentamos, atualmente, um refrear bastante acentuado em programas sociais. Em que medida esse direito à água, especificamente para a população mais carente do ponto de vista econômico, social, discriminada, conforme você mencionou, que já tem problemas, esses direitos muitas vezes disponibilizados de maneira precária, moradia, água, saneamento. Como é que você enxerga o Brasil hoje, se existe um programa em andamento para sanar esses problemas, para melhorar essas questões, e como é que você vislumbra os próximos passos nesse cenário montado? Tudo isso em 20 minutos, viu, Léo?
Eu posso iniciar dizendo que observaram-se importantes progressos na política de saneamento do Brasil nas últimas décadas, né? Houve um aumento no financiamento, um marco muito importante desse progresso foi a aprovação do Plano Nacional de Saneamento Básico, houve uma melhor estrutura institucional no nível do governo federal, foram implantados alguns entes que regulam o serviço. Então foram progressos importantes, né? Mas o que nós notamos, se a gente analisa a história do saneamento no Brasil numa escala maior, é que é muito importante que haja continuidade desses esforços. Sempre que há descontinuidade, e nós já observamos essas descontinuidades em alguns momentos, né, na década de 90, por exemplo, houve um forte contingenciamento de investimentos, né, o setor ele se desmobiliza muito rapidamente, demora muito tempo para se remobilizar. Né. Então, a grande preocupação no cenário atual é de haver descontinuidades, né, o financiamento diminuir, haver menos atenção para com a gestão, que a gestão é muito central no saneamento, né? Haver menos presença do Estado, é muito importante que o poder público assuma responsabilidades na área de saneamento, haver redução do financiamento, né? Tem sido muito divulgada uma intenção do governo atual de intensificar os esforços na direção da privatização dos sistemas. Né? Eu vejo com muita preocupação esse tipo de olhar, né, que desconhece toda a realidade dos processos de privatização no mundo, mas também que desconhece a trajetória que vinha ocorrendo no setor. Né? Então, eu infelizmente enxergo um período de descontinuidade em relação às políticas que vinham caminhando relativamente bem. Não era nenhuma maravilha, mas progressos estavam sendo observados, né? E a consequência dessa descontinuidade pode ser muito, muito deletéria. A gente pode ter década, né, de retrocesso e de dificuldade enorme de remobilizar posteriormente, né? É importante enfatizar que o Brasil assumiu compromissos tanto de atingir algumas metas, de se aproximar da universalização com o Plano Nacional de Saneamento, mas, sobretudo, com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? Os ODS indicam que, em 2030, os países devem atingir a universalização do acesso para água e para esgotos. Né? E o Brasil, se não tiver uma política muito estável, né, e investimentos crescentes, não atingirá essa meta. Né? Então, me preocupa muito fortemente o cenário atual.
Bom, hoje o programa Ambiente ao Meio conversa com o professor Léo Heller, da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador da Fiocruz Minas.
Léo, eu queria explorar um pouquinho essa questão da gestão. Né? Eu estou aqui há 26 anos em Ribeirão e sempre que ia para São Paulo, ali em Limeira, tinha um departamento autônomo de água e esgoto. E hoje, no seu lugar, eu vejo a Odebrecht, que dispensa apresentações, né? Então, eu queria discutir um pouco isso, quer dizer, esse modelo, né, que foi construído, que era muito centrado, né, numa estrutura municipal, que tem os seus vícios também, né, Ribeirão Preto, acho que você está acompanhando aí todo uma investigação que envolve, entre outros órgãos, né, para fazer caixa, o Departamento de Água e Esgoto. E, por outro lado, a gente tem algumas experiências, quer dizer, Minas tem a experiência da Copasa, né, que eu não sei se é uma experiência interessante, São Paulo com a Sabesp, que são mega empresas, né, eu acho que meio paraestatais ou não. Quer dizer, que modelo, né, estamos no momento agora de eleição, né, então a gente sabe que essa é uma questão, eleição para prefeitos, essa é uma questão que provavelmente vai se colocar nos próximos mandatos. Como é que você vê aí de um bom desenho, né? Esse desenho das grandes empresas, né? É um caminho, públicas?
Essa é uma pergunta, ao mesmo tempo, inteligente e difícil de ser respondida, né? Porque é muito perigoso a gente indicar modelos ideais, né? Como você bem colocou, existem diferentes possibilidades de gestão do saneamento, né? E há exemplos positivos e negativos em todas elas, no Brasil e em várias partes do mundo. Então, o Brasil começa o saneamento, lá pela década de 40, 50 do século passado, com serviços tipicamente municipais. Né? O locus de implantação do serviço de saneamento, até a década de 70, eram serviços municipais. Começam, nesse momento, a serem criadas as autarquias municipais, SAAIS, né, aí em Ribeirão, da ERP, não é isso?
Isso.
É um departamento, mas é que me parece que tem a natureza de uma autarquia, né, municipal.
Exatamente.
A partir da década de 70, no Brasil, são criadas as companhias estaduais, então existe um movimento de grande centralização da gestão. Na década de 90 começa a haver acenos no sentido de privatização de alguns sistemas, mas isso não avança muito, né? Por sinal, Limeira foi a primeira experiência brasileira de privatização, né? Depois avançou para alguns outros locais, mas hoje fala-se em aproximadamente 10% da população brasileira que toma água, bebe água de um fornecedor privado. E outras experiências começaram a surgir, os consórcios intermunicipais, né, nos anos 2000. Então, como eu estava falando, tem experiências positivas e negativas nesses vários modelos. No caso particular das grandes companhias estaduais, né, a saber, principalmente Sabesp, Copasa, Sanepar, do Paraná, elas fizeram uma opção de abrir o capital nas bolsas de valores, né? Então essas companhias deixaram de ser companhias estritamente públicas, né? Elas têm 50% e poucos de ações na mão dos governos estaduais e o restante na mão de investidores privados. E isso, nós temos observado, mudou bastante significativamente a lógica de atuação dessas companhias. Elas têm que prestar contas, principalmente aos acionistas e aos padrões das bolsas de valores, né? Sabesp, inclusive, tem ações na Bolsa de Nova York. Então, é difícil dizer o que é melhor e o que é pior, mas existe uma impressão, né, e que existem evidências em relação a essa impressão em alguns casos, de que sistemas municipais podem cumprir um papel importante, por várias razões, né? Porque são mais próximos da população, eles podem ter uma escala interessante, e principalmente quando os sistemas são organizados na forma de autarquia e não administração direta. Isso é problemático quando o município é muito pequeno, porque a escala não permite, por exemplo, contratar um engenheiro, realizar funções mais complexas, etc., né? E daí a ideia dos consórcios, né? O consórcio é uma forma de ganhar escala em algumas atividades mais complexas. Então, infelizmente, no Brasil, nós temos uma grande diversidade de modelos. A escolha por um modelo ou outro nem sempre é baseado em critérios muito racionais, né? São função de fatores políticos, da história do município, e tem havido muito diferentes performances dos diferentes tipos de gestão. Me preocupa particularmente a gestão privada, né? Existem muitas experiências no mundo que têm mostrado a incapacidade do gestor privado em cumprir um bom papel, né? Saiu no ano passado uma publicação internacional que relata 180 casos de remunicipalização de serviços geridos por empresas privadas, né? Que vão desde Buenos Aires, que era uma grande concessão, até Paris, né? Que Paris é muito emblemático porque o berço das grandes multinacionais de saneamento é a França, né? Passando por cidades dos Estados Unidos, da Ásia, Bolívia, etc., etc. Então, essa é uma sinalização de uma dificuldade da empresa privada de cumprir um bom papel. Por outro lado, alguns outros países têm partido para intensificar a privatização, como a China, alguns países europeus, etc. Então, um modelo estritamente privado, né, a meu ver, é um modelo frágil, que vai ter muita dificuldade de garantir os investimentos necessários para universalizar os serviços e de dar acesso às populações com menor poder aquisitivo, né? Não me parece que, para o Brasil, no atual momento, esse seja um bom sinal.
Ô, Léo, eu acho que é um pouco contraditório. Quer dizer, direitos humanos, política pública, com capital na bolsa, sabe? Me soa contraditório. Quer dizer, como é que as coisas podem casar? Portanto, eu entendo, Zé Marcelino também, que essa função, algumas funções são precípuas de poder público, portanto, é do Estado, não tem como. Você pode ter investimentos aí, mas deixar na mão de bolsa de valores questões como saúde, habitação, direito à moradia, portanto, e é claro, a água é um direito à saúde, em primeira instância, né, nem em última instância, e realmente é bastante contraditório. E nesse sentido de buscar fontes, etc., não apenas no estado de São Paulo, mas também no estado de São Paulo, especificamente na cidade de São Paulo, tem existido a fonte do abastecimento, ou seja, os mananciais, um grande conflito, né? Conflito de interesses, conflito de uso pela água, e isso, claro, resvala e é diretamente afetado outros serviços, especificamente tratamento de água. Como é que você enxerga a necessidade da preservação desses mananciais como fonte primária, né, de uma boa qualidade de água? E essa escassez, realmente existe essa escassez ou é gestão?
Olha, bom, são duas questões. Rapidamente falando sobre a Bolsa, né, existe uma discussão teórica importante em relação à privatização do saneamento, porque o saneamento é considerado um monopólio natural, né, como um serviço público. Quer dizer, vocês aí em Ribeirão não têm duas ou três alternativas para conseguir água, é da ERP ou da ERP, né? Diferente da telefonia celular ou do voo que vocês fazem aí e tal, né? Então isso, o monopólio natural suporia a necessidade de uma forte regulação para evitar excessos, para evitar que a maximização de lucro se sobreponha sobre os interesses sociais, de saúde, etc. E regular monopólio natural é sempre muito difícil. O regulador, em geral, é muito frágil, ele tem baixa capacidade de determinar o que o prestador deve fazer e tudo, né? Então, esse é um comentário que me parece relevante. Sobre os mananciais, eu, obviamente, tenho a convicção da necessidade de gerir bem os mananciais, né? Existem aí duas dimensões, a dimensão da quantidade que gera conflitos, né? Mas também da qualidade que gera riscos, né, à saúde. Nós temos problemas, como vocês sabem bem, muito sérios no Brasil, né? O uso abusivo por parte de alguns setores econômicos tem colocado em risco a segurança do abastecimento público, né? São Paulo, região metropolitana de São Paulo viveu isso muito recentemente, e embora a própria legislação brasileira e os direitos humanos digam que a prioridade para o uso da água é o consumo humano, né? Em relação a outros usos, no caso do Brasil também, dessedentação de animais, isso nem sempre é observado na gestão das bacias, né? Então é efetivamente necessário fortalecer essa ideia, fazer planejamentos mais estratégicos, né? Eu andei falando aí quando houve a crise em São Paulo que ninguém tem mais o direito de ser pego de surpresa com mudança climática, né? Mudança climática não é um assunto que surgiu na semana passada na imprensa, é algo mais do que sabido, mais do que conhecido, previsível que vai ocorrer, talvez menos previsível a intensidade que vai ocorrer. Então é necessário pensar em sistemas inteligentes, né, que levem em conta esses períodos de escassez que estão se intensificando por aí, né? Então gerir a escassez supõe também gerir os conflitos de uso da água nas bacias mais pressionadas.
Talvez seja um aspecto de gestão importante, não apenas para os mananciais, mas também para as autarquias, enfim, as empresas de saneamento, uma gestão mais participativa, né, Léo? Uma governança mais aberta. Isso permitiria que as pessoas vislumbrassem possibilidades reais de participar, de se envolver no processo. Por outro lado, limitaria as ações nefastas, predatórias ao próprio sistema. Afinal, um conhecido meu, muito amigo, ele sempre diz o seguinte, que o poder não corrompe, revela. Léo Heller. Então, talvez o modelo não seja esse de privatizar, porque tem corrupção. Ao contrário, nós temos que definitivamente mergulhar na democracia, com participação, com transparência das decisões, e aí sim permitir que os serviços públicos possam ser públicos, né? Então, mais ou menos é estatizar um pouco o Estado, notadamente as políticas públicas.
Né? Desprivatizar o Estado.
Né? Nesse caso, desprivatizar o Estado. Muito bem, nosso tempo, infelizmente, já se foi. Quero agradecer, o Zé Marcelino e eu queremos agradecer imensamente a sua participação, Léo. Uma entrevista bastante interessante, esclarecedora em vários aspectos, instigante em outras, como você sempre é. Então, agradecer bastante. Muito obrigado.
Eu que agradeço aí a oportunidade. Foi um prazer ter esse bate-papo com vocês. Grande abraço.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.